Muito bom dia aos internautas do Portal Rondon. Esse é o podcast Diálogos, a política e o desenvolvimento do Oeste do Paraná em debate. Hoje é dia 27 de novembro de 2021, dia da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, e eu, como flamenguista, estou muito ansioso. O podcast Diálogos é transmitido ao vivo pelo nosso site, pela página do Facebook no Portal Rondon e pelo nosso canal no YouTube. A partir das 17 horas, você encontra a entrevista nos principais tocadores de podcast, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music ou no Cashbox. Vamos ao nosso bate-papo de hoje. Minha convidada de hoje é professora de geografia há 27 anos. Atualmente é secretária de finanças da APP Sindicato e concorre à presidência da entidade. Seja bem-vinda ao Diálogos, Valquíria Mazeto.
Obrigada, Fernando. Obrigada ao portal e pela possibilidade de poder conversar com vocês e com todos os seus seguidores aí da região Oeste. Né? Importante este espaço de comunicação para que a gente possa... Está sem som, Fernando?
Não, está ok. Ah, tá ok, eu só queria pedir aqui, porque na verdade começou a vazar o som, eu tô ouvindo você duas vezes, aí eu só preciso pedir aqui para Samantha...
Fechar uma. Não, bem tranquilo, são os problemas técnicos desse nosso mundo online.
Eu tô ouvindo, Samantha, eu preciso... É que antes de você, acho que baixo...
Isso, então vamos lá. Então, meu bom dia a todos os companheiros e companheiras da região Oeste.
Né? E ao agora, Fernando, agora sim, Valquíria. Agora sim, ajustou. Podemos conversar. Diga.
Então, é importante. Muito bom dia. Me ouvir uma vez só já vai ser bastante. Imagina me ouvir em duplicidade.
Daí, Danilo. Tá certo. Um probleminha aqui técnico rapidinho, já resolvido.
Tranquilo.
Então tá certo, Valquíria, muito bom dia, queria agradecer demais a sua presença aqui hoje, você que está em campanha, né, passou aí os últimos 2 meses rodando todo o Paraná, e te agradecer, você né, me disse aqui em off antes que retornou agora de viagem, chegou ontem a Curitiba, né, depois de ter passado aqui pelo oeste do Paraná, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade em conversar com a gente. Valquíria, sempre quando a gente, quando eu coloquei tanto o nome da Alessandra Manhães, como eu coloquei o seu nome, as pessoas ficam se perguntando, mas quem é essa pessoa e tal, porque né, vocês atuam no sindicato, mas não tem uma presença política, vamos dizer assim, é grande, que faça você, com vocês sejam conhecidas em todo o estado. Eu não costumo fazer perguntas filosóficas, eu costumo fazer perguntas diretas, mas... Para essa entrevista da PP Sindicato, né, das duas chapas, eu achei muito interessante fazer isso. Então, eu queria perguntar para ti, começar esse nosso bate-papo perguntando quem é Valquíria Mazeto.
Obrigada, Fernando. Então, eu sou professora. Né, a gente acaba se definindo muito pela profissão, e é isso que você diz, assim, a gente acaba atuando num nicho, num espaço muito definido, que é o espaço da educação. Eu brinco que eu saí de um lugar muito pequeno, a gente até produziu aí durante a campanha uma apresentação também, mesmo para os nossos, né, que nos conhece muito da APP, mas não conhece a trajetória. Eu venho do município de Engenheiro Beltrão, que é aqui entre, né, próximo ali a Campo Mourão, mas os meus pais moram num distrito chamado Ivailândia, bem pequenininho, tem menos de 5 mil habitantes. Então, foi lá que eu comecei a atuar, inclusive, né, na escola municipal, de lá fui para Campo Mourão, e aí, primeiro, eu fui professora municipal por 14 anos, e aí, depois, é que, então, eu passei nos concursos do Estado e fui atuar na rede estadual, que é onde está hoje, né, que estão hoje as minhas aulas. Mas nessa trajetória aí toda, a gente vai acabar atuando numa série de lugares. Né? Trabalhei na Unespar como professora colaboradora, então eu sou professora, eu sou mãe, eu sou lutadora no sindicato, a gente tem aí uma diversidade de mulheres que cabem numa mulher só. Nós nos fazemos em muitas, né?
Tá certo. Valquíria, a atuação sindical no Brasil, ela tem passado por um intenso processo de criminalização, né? Eu sempre digo que nos anos 80, talvez os sindicalistas fossem os mocinhos da história. E nos tempos de hoje, a gente vê que o sindicalismo ganhou uma espécie de vilania, né? Você tem a demonização, por exemplo, da contribuição de sindical, ou algumas situações que a gente acaba vendo na nossa sociedade em que vai estigmatizando o sindicalista, né, e criando estereótipos e criando uma certa perspectiva negativa do sindicalismo. Eu queria saber o que te motiva, diante desse quadro, que não é um quadro, vamos dizer assim, agradável, o que te motiva a querer dirigir o maior sindicato do estado do Paraná e um dos mais combativos da América Latina, que é a APP Sindicato?
Esse é o motivo que nos motiva, Fernando, porque assim, a criminalização dos sindicatos e dos dirigentes sindicais, ele faz parte de um projeto dos poderes, dos patrões, vamos dizer assim, mas dos grandes, né? Não é aquele senhorzinho que tem um barzinho na esquina, sim, mas do grande empresariado, do grande capital, para a retirada dos direitos dos trabalhadores ou para impedir que os trabalhadores possam se organizar e lutar por melhores condições de trabalho, eles precisam criminalizar os movimentos dos trabalhadores. E aí criminaliza sindicato, criminaliza movimento social, criminaliza todo movimento que questiona por que é que poucos têm muito dinheiro e tantas pessoas passam fome ou, né, vivem numa condição precária, seja de trabalho, e alguns nem de acesso ao trabalho têm nesse último período. Então, é essa estrutura que o capital monta, e é importante que as pessoas que nos assistem, a gente fala capital, parece que é uma coisa... Não, esses grandes empresariados mesmo, os grandes conglomerados de empresas, que vão pensando em como é que pode explorar cada vez mais o trabalhador para ele ter lucro. Não para a gente ter uma condição de vida digna e decente. Então, é nesse sentido que nós sempre nos colocamos na defesa dos trabalhadores, na nossa luta, né? Porque nós somos trabalhadores e alguém tem que defender o nosso direito e está lá se colocando para impedir esses ataques ou conquistar melhores condições para o trabalho. Então, nós temos no Brasil, já de um tempo para cá, aprofundado esse processo de criminalização. O governo Bolsonaro e o governo Ratinho, nessa última atuação, não só criaram uma propaganda e foi para o senso comum essa criminalização, como tentaram, por lei, também desmontar as legislações que respaldam os trabalhadores e a atividade sindical. Então, a APP Sindicato nunca recebeu a contribuição sindical, que é aquele imposto, né, que até então era cobrado automaticamente, um dia equivalente a um dia de trabalho, né, era descontado pelas empresas, municípios, o Estado também podia fazer, nós todo ano mandávamos um ofício para o Estado para não fazer. Assim, a APP Sindicato sobrevive exclusivamente das mensalidades sindicais. Quem quer, se filia e contribui para essa construção da luta dos trabalhadores. Não quer, não é obrigado, e nós não recolhemos aquele imposto sindical, nunca o fizemos. Agora, tem sindicatos que não têm essa mesma relação tão próxima com os trabalhadores, ou são autônomos, você é da comunicação e sabe disso, eu não sei se você está nesse processo, você está no Sindjor, mas... O Sindicato dos Jornalistas é um exemplo desse, assim, porque tem muitos trabalhadores autônomos, muitos trabalhadores, né, que não têm uma ligação direta para contribuir diretamente com o sindicato. Como é que ele sobrevive para fazer a defesa também das regras para os jornalistas e para os trabalhadores da comunicação? Ele vai precisar, em alguns momentos, desse recurso que vinha, agora não vem mais. Então, o governo federal extinguiu o imposto sindical como obrigatório, agora é o inverso, os trabalhadores é que tem que ir numa assembleia dizer que pode descontar deles aquela contribuição sindical que antes era obrigatória. A APP, como nunca recolheu, mas sobrevivemos nesse período com as dificuldades todas, mas ainda nos mantivemos de pé. Muitos sindicatos acabaram com muita dificuldade de se manter nesse período, exatamente porque era esta contribuição que organizava a estrutura de luta. Aqui no Paraná, quando teve a lei federal para acabar, inverter o imposto sindical, alguns deputados na Assembleia Legislativa comemoraram e disseram para nós mesmos, agora eu quero ver, a PP vai quebrar. Aí quando a gente nunca recebeu imposto sindical. Aí assim, era uma decepção nítida para eles, tipo, a PP não vai morrer agora? Não, a PP não vai morrer. O governo do estado tentou, no ano passado, mudar a regra do desconto em folha. Tem uma lei que diz que o estado pode descontar a mensalidade na folha do trabalhador, caso ele autorize isto. Aqui no estado, o governador criou um mecanismo que todo mundo que é sindicalizado na PP teria que dizer de novo que queria se manter sindicalizado. Nós tivemos que recorrer ao judiciário, ganhamos, porque o patrão não pode intervir na decisão do trabalhador de se filiar ou não à sua entidade sindical. Então, e terminando este bloco da criminalização, nós temos também entre os trabalhadores, infelizmente, aqueles que acabam contribuindo para esta tese dos patrões e dos governos de que não somos merecedores de ter um sindicato e que os dirigentes sindicais são vagabundos que não trabalham. Né? Porque normalmente é isso que a população pensa. Ah, é sindicalista, como se sindicalista fosse uma profissão, não trabalha, faz só sindicalismo. Né? Ninguém questiona um deputado federal ou estadual que está lá cumprindo a legislatura há 30 anos, 20 anos, 40 anos. Né? Isso pode, principalmente se for homem, branco. Né? Então, agora, no sindical, não pode, os trabalhadores não podem se organizar. Então, a gente, infelizmente, tem nesta última campanha, nessa campanha agora da PP, né, a oposição, ao invés de debater ideias, propostas e colocar no lugar certo quem é o culpado pela miséria que a gente está vivendo agora no país, mas também dos ataques sobre o serviço público e sobre nossos servidores, na busca de poder ganhar e dirigir este sindicato, vira o canhão para nós, trabalhadores. Então, a fala é a mesma da criminalização, porque os dirigentes estão há não sei quanto tempo fora de sala de aula, como se isso fosse um demérito, como se fazer a luta e organizar a luta dos trabalhadores também não fosse uma atividade tão importante para nós quanto a atuação e as resistências que nós fazemos em sala de aula. Então, a criminalização, infelizmente, não vem só dos governos, ela começa neles, no objetivo de desorganizar os trabalhadores, né, para resistir ao período de ataque ou para conquistar outra condição de trabalho, mas, infelizmente, a gente também encontra trabalhadores com a mesma tese, e aí sim, aí a sociedade como um todo acaba por criminalizar. Mas nós sempre nos colocamos, seja no sindical, ou na escola, ou no espaço que a gente está, temos que sempre fazer a nossa luta, porque outro patrão não vai fazer. Eu sempre brinco nas escolas que o governador não vai acordar um dia de manhã, como hoje, assim, de sol, e dizer que lindo, vou fazer a reposição da data base dos professores, porque eles estão 6 anos sem reposição. Não faz. É a nossa luta que conquista, né, aí os avanços na nossa carreira.
Já que você falou da data base, vamos falar dela. Então, no último dia 22, os professores, os funcionários do estado estiveram em protesto, né, em Curitiba, e os professores, no caso, nas escolas, reivindicando a data base. Né? Segundo o presidente Hermes Leão, o atual presidente da APP, essa defasagem já chega aos 30%. Né? Se a gente for levar em conta a inflação desse ano, que deve fechar quase em 2 dígitos, a defasagem salarial dos professores deve ser ainda maior. Na quarta-feira, o Guto Silva, que é chefe da Casa Civil do Governo Estadual, esteve em Marechal Cândido Rondon, acompanhado do secretário de administração, e anunciaram que deve haver uma reposição salarial, mas longe de cobrir toda a defasagem, até porque eles fazem uma propaganda de que cada ponto percentual é um valor muito alto a ser investido pelo governo do estado. Tudo indica que o governador Ratinho não vai fazer essa reposição completa dos 30%, ou seja, essa luta é uma luta que vai passar para a próxima gestão da APP. Como é que você considera e como é que você avalia que possa fazer uma luta eficaz para que os trabalhadores da educação e, né, trabalhadores em geral, mas principalmente os trabalhadores da educação que você representa, possam receber esse direito, que é a reposição salarial?
Fernando, a data base para nós, ela é hoje talvez uma das formas de recomposição salarial mais universal na categoria, porque ela atinge quem está aposentado, quem está na ativa, professores, funcionários, contratos temporários. Então, uma vez aplicada, ela atinge todos os profissionais da educação. O Estado tem 6 anos que não corrige o nosso salário pela inflação. E nem é aumento salarial, é o que foi da inflação. Então, a inflação corrói os nossos salários ano a ano e tem 6 anos que o Estado não recompõe. O índice, ele não anunciou o índice ainda, que vai fazer a aplicação para o ano que vem, mas a gente espera, é a mobilização feita pela PP Sindicato, junto com demais servidores, né? Nós fizemos esses dias em Foz do Iguaçu, fechamos a Ponte da Amizade, e agora aqui em Curitiba, ali no Centro Cívico, ela tem por objetivo que o índice apresentado no ano que vem, se não for possível os 30, porque realmente dá impacto no orçamento do Estado grandemente, mas que seja um índice que comece a recompor dignamente esse valor. Também não dá para dever 30 e apresentar 3, 2, 1. Isso seria irrisório e muito mais eleitoreiro para dialogar com a população do que para recompor os nossos salários. Para a gente poder conquistar isso, hoje a gente primeiro precisa derrubar e não deixar que o ratinho vença no próximo período eleitoral. Acho que essa é uma tarefa de todos nós, servidores e servidoras públicas, mas também da população em geral. A população tem acesso à propaganda, que é linda na TV, mas é um outro Paraná que se constrói fora da propaganda. Então, acho que nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação e todos os servidores públicos, vamos ter que trabalhar para a não reeleição do governador Ratinho Júnior. Porque se ele reeleger, é esta política que ele já fez durante esses 4 anos que ele vai repetir ou aprofundar nos outros 4 anos da próxima gestão. A segunda é: nós precisamos unificar a nossa categoria na luta. O governador foi fazendo um ataque, e é uma estratégia de guerra, fracionado. Primeiro atacou os funcionários de escola, depois atacou a educação especial, a EJA. Ele foi atacando os setores e dividiu a nossa categoria. Então, hoje nós temos uma grande tarefa, e é uma tarefa também histórica, porque o período é muito duro na conjuntura e as pessoas tendem a recuar um pouco, porque é muito ataque. Então, nós temos que fazer um bom trabalho de base com todas as nossas regionais, de ir das escolas, do diálogo com os nossos trabalhadores e trabalhadoras, que a pandemia impediu que fizéssemos nesse último período, né? Retomar os nossos trabalhos de base, para a gente ter a nossa categoria forte de novo e unida para fazer as lutas necessárias que o período vai indicar. Ah, se não sair, vamos ter que ir, talvez, para paralisações, mas precisamos ir no conjunto da categoria. Fortes, porque fazer às vezes paralisações com um número muito pequeno de trabalhadores impacta menos, a nossa condição de negociação acaba ficando fragilizada. Nós precisamos ter ações coletivas, mas elas precisam ser decididas coletivamente para a gente poder recuperar essa nossa perda salarial, assim como outros direitos que foram retirados nesse período.
Bom, queria, vou pedir licença para você um pouquinho para dar bom dia para as pessoas que estão acompanhando a nossa live ao vivo, esse nosso bate-papo, que várias pessoas já comentando aqui na nossa live, muitos, muitos comentários mesmo. A primeira aqui é a Sueli Antônio Gonçalves, aqui de Marechal Cândido Rondon, também da APP Sindicato, bom dia. O Ralf também nos acompanhando ao vivo, a Marley também nos acompanhando ao vivo, Thiago Pereira. Thiago Nogueira, que inclusive coloca uma pergunta, a gente vai fazer essa pergunta para a Valquíria. Thiago, bom dia. O atual presidente é Hermes Silva Leão, também presente aqui na nossa live. Bom dia. Nádia Blixner, Rita Sabrina Krieger, Leninha Taurinho, Sidneiva Gonçalves, Leninha, Sueli. Opa, aqui é o pessoal que vai comentando várias vezes. Juliano Silva, bom dia, Juliano. Bom dia, Simone Barbosa. Bom dia, Ruth R. Coutinho. Bastante gente aqui comentando. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. E nós vamos seguir aqui no bate-papo com a Valquíria. Eu acho que eu nunca tinha recebido tanto comentário, Valquíria, numa live aqui do nosso podcast Diálogos, tá? Tá surpreendente mesmo, eu não dou conta de ler. Quero dar bom dia e agradecer a todo mundo que está presente na live acompanhando. Lembrando que o podcast Diálogos sempre aos sábados, às 9 horas da manhã, conversando com lideranças do Oeste e também de todo o Paraná. No próximo sábado, é possível, ainda não foi confirmado, devemos receber aqui o ex-senador e ex-governador Roberto Requião também para bater um papo com a gente. O Thiago Nogueira fez uma pergunta aqui e era exatamente a próxima pergunta que eu quero dirigir a você, Valquíria. Quais são as principais bandeiras que a Chapa 1, Unida e Forte, defende como prioridade para a próxima gestão da APP Sindicato?
Acho que as nossas bandeiras, elas se dividem, eu tenho classificado elas em dois grandes grupos. A primeira delas faz referência ao nosso próprio trabalho, né, à educação pública de qualidade. Este governo trouxe para o Paraná um projeto de desmonte daquilo que nós conhecemos como escola pública de qualidade para os filhos e filhas dos trabalhadores. Trouxe a terceirização, a precarização, mas também um esvaziamento de conteúdo e de objetivos. A escola tem como objetivo central a educação, mas também ensinar a aprendizagem dos alunos, o conteúdo. Esta Secretaria de Estado da Educação, né, na gestão deste governo, esvaziou o principal da escola e tem por objetivo hoje alcançar o primeiro lugar do IDEB. Então, assim, as escolas estão exauridas, os professores, de equipe diretiva, as direções de escola, equipe pedagógica, não fazem hoje para preencher planilhas e produzir dados. Então, cada vez que o Estado sai com uma propaganda de tantos acessos, não sei o quê, tantos, não sei, é só isso que hoje a escola tem feito, e a secretaria se nega a ouvir os problemas reais da escola. As escolas estão sendo punidas neste retorno das aulas presenciais, porque estudantes não voltaram ao presencial. Cada escola, mesmo descrevendo a sua realidade, seja porque não tem internet, ou porque os estudantes, principalmente os estudantes de ensino médio, acabaram encontrando um trabalho durante a pandemia para ajudar suas famílias, e agora não tem como voltar plenamente para a aula presencial, e as escolas têm lá feito, buscado estratégias, porque falta um mês, 2 meses para fechar a aula, agora menos de um mês, para que eles possam concluir. A secretaria ignora as realidades locais e de cada comunidade e impõe uma padronização, como se todas as escolas tivessem a mesma estrutura, a mesma condição e como se todas as comunidades fossem iguais. Então, eu acho que um dos nossos centrais, um dos pontos centrais do nosso desafio é retomar, através do debate coletivo da nossa categoria, porque nós sempre formulamos muito para a educação pública, ter no próximo período condição de inserção direta, né, de interferência direta no processo educacional do Estado do Paraná. Nós precisamos ter mais força para derrubar esse projeto que está em voga, porque ele tem destruído a educação pública no nosso estado e automaticamente adoecido os trabalhadores e trabalhadoras da educação, precarizado as condições de trabalho. O outro bloco é das nossas condições de trabalho. Então, nós precisamos, nesta mesma linha de unidade para poder fazer a luta, buscar recompor e retomar os pontos que este governo tirou de nós. Mas também numa luta conjunta com os demais servidores e trabalhadores de educação do país todo, rever legislações nacionais. Nós estamos hoje lutando contra uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 32, que, se aprovada, destrói o serviço público como um todo. Aqui no Paraná, nesse momento, nós estamos enfrentando o governo do estado para não terceirizar a alimentação escolar. Se o governo conseguir fazer isso, as nossas escolas não terão mais nem merendas e nem merendeiras. Uma empresa privada faz a comida e leva os kits para as escolas. Eu estive em Toledo essa semana, aí a prefeitura tem, não, a alimentação não é feita na escola, mas a empresa que faz é uma empresa pública, da própria prefeitura. Aqui em Curitiba, não. Aqui em Curitiba é uma empresa privada, e é esse modelo que o Estado quer implantar para o Estado todo. Imagina uma empresa fornecendo alimento para 2.200 escolas, 1 milhão de estudantes dia. Só o contrato dos funcionários terceirizados já custa hoje ao Estado 10 milhões a mais por mês do que se essa forma de contrato fosse feita direta com o Estado, imagine quanto as empresas não vão ganhar do dinheiro público para fazer essa alimentação. Então, o caráter público da escola é a nossa principal bandeira, porque dele decorre o entendimento da nossa valorização de funcionários e funcionárias e professores e professoras. Nós precisamos de governantes que tenham a concepção de um Estado público. Se tem concepção de Estado público, vai valorizar e aumentar os funcionários para a saúde, para a educação, para a segurança, e valorizar os trabalhadores que prestam serviço à sociedade. Que eu sempre digo, o serviço público quem faz somos nós. Nós somos o serviço público. O serviço público tem materialidade em nós, então nós precisamos ter uma boa condição de trabalho. Eu acho que todas as propostas que a gente traz ali da Chapa 1 passam por esta concepção de Estado, seja da educação ou da valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação.
É isso, Valquíria. Nós estamos no meio da maior tragédia humanitária da história do nosso país, né? Nós perdemos já mais de 600 mil compatriotas. As escolas, elas encararam dias extremamente difíceis, os professores tiveram sua rotina profundamente abaladas, a vacinação avançou no nosso país, né? A custo de muita luta, a vacinação avançou, os números estão em quedas, nós estamos em alerta essa semana porque a nova variante, a Ômicron, que surgiu, já chega à Europa e causa preocupação já em muitos lugares, né? Então a gente que achava que estava, de repente, saindo da Covid, podemos estar apenas ainda no começo dessa luta que se caracteriza como a luta mais importante da nossa geração, ou pelo menos dos últimos 100 anos. Mas eu queria saber da condição da escola, como é que a APP Sindicato, como é que a Chapa 1 avalia hoje a condição das escolas diante da pandemia? A escola hoje é um lugar seguro para professores e para estudantes e trabalhadores da área da educação?
Fernando, nós fizemos longamente esse debate durante este ano e o ano passado. Pela Secretaria de Estado da Educação, as aulas presenciais teriam sido retomadas no ano passado, depois no início deste ano, ainda quando a gente estava com a pandemia ainda extremamente em alta, né, o número de mortes e o número de contaminação. A escola é segura como qualquer outro espaço, desde que a pandemia esteja controlada. O problema não é a escola, o problema é a pandemia. Então, assim, a escola é um espaço essencialmente da aglomeração. É inviável, assim, eu acho de uma ingenuidade, no mínimo, para não dizer outra coisa, pensar que na escola nós temos condições de manter os estudantes e as estudantes com distanciamento social. Ah, eles vão manter 1,5 metro de distância entre eles. No limite, na sala de aula, que você bota uma carteira uma longe da outra. De resto, eles vão para o pátio, eles vão se abraçar, eles vão se tocar, porque é próprio desta idade, é próprio daquele espaço de sociabilização também. Porque muitos só têm na escola o espaço de socialização, tirando a casa e o bairro que está ali. É onde eles se encontram, é onde encontram os amigos. Nós, adultos, mesmo neste período, e nessa campanha foi visível, assim, a gente se encontra, a gente vai evitando o abraço, mas não tem com um ou outro que a gente conhece mais, que fazia muito tempo que não via, a gente acaba por abraçar, mesmo já com as duas doses tomadas, alguns já com a terceira dose. Então, eu acho que o problema não está na escola, o problema está em como o Estado vê o controle da pandemia. Essa nova cepa e essa nova onda que está vindo, eu vi uma postagem, acho que hoje pela manhã, nas redes sociais, muito que faz refletir bem. Assim, os países ricos correram vacinar toda a sua população e os países pobres não tiveram acesso à vacina. A pandemia e o vírus, ele não tem cerca, não tem muro. Ele não chega ali no limite e diz assim, ah, aqui, daqui para lá é um país rico, eu não vou passar. Não, ele é para o mundo todo. Se você não tem uma política global de contenção disso, nós vamos ter outras ondas e outras contaminações. E a nossa preocupação é essa. Assim, a escola é o espaço da aglomeração, do contato. Então, se nós tivermos uma nova onda vindo, vamos ter que fazer a luta de novo, mesmo que seja duro, que não seja a forma mais eficiente de fazer educação, mas de suspender o que há de presencial e fazer a forma remota, porque para nós a educação é prioridade, mas a vida vem em primeiro lugar. Então, precisa estar vivo para fazer educação ou para se estudar. Então, por isso que para nós fizemos uma luta intensa de protelar o retorno presencial até que todos estivessem vacinados, né? Todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Agora nós já estamos com a vacina avançando para os nossos estudantes, o que vai dando um grau de segurança um pouco maior, mas não dá para baixar a vigilância, né? Eu viajei aí, parece que não tem mais pandemia. Algumas cidades aqui no Brasil já estão querendo suspender o uso da máscara no início do ano para poder fazer as festas de carnaval e outras. Nós precisamos cuidar, porque nós não temos a dimensão ainda do que pode ser esta pandemia como um todo.
É isso. Valquíria, você, pelo menos das 5 perguntas que eu te fiz aqui, praticamente, acho que na primeira não, mas nas outras 4 você fez duras críticas ao governo do estado e à gestão do governador Ratinho Júnior. Eu queria saber qual é a avaliação que a Chapa 1, Unida e Forte, faz desse governo. Aliás, eu já tenho uma noção, mas como eu tinha a pergunta aqui, quero colocar qual é a avaliação que vocês fazem do governo Ratinho Júnior dentro da área de educação.
Eu componho a Chapa 1, mas já faço parte da gestão da PP Sindicato e estava na gestão quando da eleição do Ratinho, né? E lá da eleição dele, a gente já denunciava a que ele vinha, né? Assim, quando a gente lê a proposta de governo, quando você vai ouvindo as falas, nós temos por obrigação de ofício fazer essa análise do que é que os candidatos anunciam, né, seja para a educação pública, mas como serviço público, né, para o serviço público como um todo. E nós lá já fazíamos as denúncias de que esse era um governo que faria uma gestão para o empresariado. Assim, ele não tem um olhar do Estado, de que o Estado deve servir a população. Ele olha que os recursos públicos devem favorecer cada vez mais quem já tem, o empresariado. E isso já... Isso está explícito na composição do governo dele, né? Quem ele chama para vice e quem hoje faz todo um aconselhamento do governo, que são todos os presidentes de federações, FIEP, FAEP, e aí você vai com todas as federações das indústrias, do comércio, né? Então, é para essas pessoas que o Estado hoje serve, tanto que uma das nossas maiores discussões com o governo anterior, e logo no início com este, era o da isenção fiscal, né, que é uma renúncia fiscal. O governo deixa de receber impostos em favor de empresas. O Paraná vem aumentando isso, né? Para o ano que vem, no orçamento, tem uma renúncia fiscal de 17 bilhões. É um terço do orçamento do Estado que ele abre mão de receber para favorecer o empresariado que não tem gerado empregos, porque a gente está com alto índice de desemprego aí, não tem uma reversão social para justificar todo esse recurso. Então, e isso foi se confirmando ao longo dessa primeira gestão do governador Ratinho. Então, assim, o servidor público foi só desvalorizado no conjunto dele, né, porque nenhum servidor público teve database até o momento. A educação representa 60% dos servidores públicos do Estado. Claro que a nossa folha é maior, porque nós somos mais, né? E atendemos mais, né? Nós atendemos 1 milhão só de estudantes por dia, fora a comunidade escolar, que passa pelas escolas todo dia. Então, nós também tivemos aí a retirada de muitos direitos e o não investimento. O recurso público aqui no Estado, nesse período, ele foi muito mais para comprar aplicativos de empresas, né, favorecer empresas exatamente neste repasse, ou de contratar empresas para fazer prova, até para as pessoas respirarem, tinha prova para ver se a gente sabia respirar ou não, contratado por uma empresa que custava muito caro, do que, e foi negado aquilo que a SEED já fazia. As seleções já eram feitas pela Secretaria de Estado da Educação, algumas avaliações eram feitas pelas próprias universidades públicas aqui do Estado, tínhamos um trabalho conjunto, isso tudo foi negado. Então, compra-se tudo agora. tudo mesmo. Do que você puder imaginar, tudo é comprado, um pacote. Hoje tem na escola aplicativo para corrigir produção de texto, redação, como se os professores de língua portuguesa não pudessem fazer isso. Eles são obrigados a usar, se não usar, vem uma cobrança que ele não usou o aplicativo. Tem um aplicativo para ajudar no inglês, um aplicativo para ajudar não sei o que. Todos esses aplicativos são comprados das empresas irmãs ou amigas, né, do secretário ou do governador. Então, nós estamos vendo o nosso dinheiro público indo para o ralo das empresas e nós que trabalhamos como servidores públicos cada vez mais penalizados e o serviço público ofertado à população cada vez mais precarizado. Então, sim, nós não concordamos com a política feita por este governo, né? Isso já era anunciado desde o início e infelizmente, né, outros, inclusive aqueles que apoiaram esse governo, que ainda tinham alguma expectativa de que ele seria bom, hoje a gente vai encontrando nas escolas as decepções também, porque ele não cumpriu nem com as expectativas daqueles que apoiaram esse governo, que não foi o nosso caso.
Bom, querida, ontem eu estava na frente da televisão e, por acaso, uma propaganda do governo do estado, no horário nobre, na televisão, na RPC, eu acompanhando, e aí tinha uma propaganda que falava sobre esse aplicativo de correção de redação. E também falava sobre esse aplicativo do inglês e tal, que ajuda os estudantes a compreenderem uma nova língua. Esses aplicativos não contribuem com o trabalho do professor?
Se eles fossem aplicativos públicos, gratuitos, e não fosse obrigado a usar, sim, a gente tem uma série de recursos que a gente utiliza, né, no dia a dia das nossas aulas, assim como vocês. Eu acho que a pandemia trouxe para nós esse outro olhar sobre as possibilidades de uso da tecnologia na sala de aula e tudo mais. O problema é assim, como o Estado usa a rede hoje para propaganda desses aplicativos, para depois eles rodarem no mercado educacional brasileiro, então, assim, ele vai ser vendido para as outras redes e a nossa rede vai ser usada como referência de propaganda, essa é a nossa preocupação. Nós temos escolas que não têm internet, mas elas são obrigadas a preencher a planilha e justificar por que não usaram o aplicativo. Ora, eles nem internet têm. São escolas do campo, que para você conseguir internet, você tem quase que subir na árvore ou no morro mais próximo. Então, assim, a lógica da Secretaria de Estado da Educação não é ofertar uma ferramenta que ajude quem consegue utilizar ou quem tem as condições para. É impor mesmo, porque eles precisam das métricas para as propagandas futuras e a venda desses aplicativos para outras redes. O Estado já vendeu modelos, vendeu o modelo da aula online do ano passado para outros estados, então ele vai testando aqui e depois sai propagandeando ela em forma, né, de produto a ser vendido. Então esse é o grande problema e a nossa crítica. A nossa crítica não é ofertar aplicativos que possam auxiliar em sala de aula, é que objetivos tem na oferta. A Google, por exemplo, o Estado usou o Meet, que é, né, do Google, para fazer as aulas. No início era gratuito. Claro que todas as nossas turmas usando o Meet, o Google não ia fazer isso gratuito para o Estado inteiro. O Estado fez, na sequência, um contrato com a Google, caríssimo, para que a gente pudesse usar o Meet, sendo que haviam outras ferramentas ou possibilidades que não fossem necessariamente da Google para poder utilizar. Antes a gente tinha como e-mail institucional um e-mail @ced.pr.gov.br. Agora o e-mail institucional nosso é @escola.com.br, porque é do Google. Então, assim, você vai tendo uma transferência de recursos públicos para empresas privadas, sendo que nós tínhamos condições de ter essas tecnologias aqui públicas ou utilizar de outras que são públicas ou livres ou gratuitas. E não essas pagas tão caras assim, porque elas servem depois para favorecer uma empresa ou outra. E o pior é a cobrança. Tem que usar, tem que usar. Nem que não tenha condição, finge que usou, bota lá o índice, que já está valendo para a SED ter os números do uso dessas ferramentas.
Dentro desses ataques que os funcionários da educação, os trabalhadores em geral, têm recebido nos últimos anos, com o avanço de várias reformas, a que eu percebo hoje que preocupa mais os sindicalistas são a PEC 32. Você já deixou claro dentro desse nosso bate-papo aqui que a PEC 32 ela pode causar uma precarização ainda maior do serviço público no Brasil. Eu queria ver, hoje, a base ela está ciente, os trabalhadores da educação estão cientes do perigo que a PEC 32 simboliza ao serviço público, e como é que você pretende trabalhar em cima dessa pauta, caso você seja eleita presidente da APP Sindicato?
Infelizmente, não. Nem todos os servidores e servidoras têm ciência do risco e da gravidade que a PEC 32 representa para o serviço público e para nós, servidores. Nós temos estudado, e tem um companheiro nosso de direção, o professor Clayton, que tem se debruçado a estudar esse tempo, a investigar o que é esse tempo, e tem alguns autores que tratam desse tempo como, eu vou usar por analogia, o tempo do cansaço, e a gente tem usado essa expressão da escola do cansaço, que é isso, assim, da cobrança, 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 uma coisa atrás da outra, que você não tem tempo nem de respirar, e muito menos de se dedicar a estudar ou acompanhar o que está acontecendo, seja no cenário estadual ou no cenário federal. Nós estamos no processo eleitoral da PP, no final de ano a gente passa nas escolas, está todo mundo esvaído, assim, não vê a hora que chega logo o final do ano para poder respirar um pouco, mas mesmo assim enfrentando um calendário que muda as nossas férias. Então, a gente não para nunca nesse processo. Então, a forma como está organizado o nosso trabalho agora, ele está organizado exatamente para a gente não ter tempo, e não ter tempo exatamente de ver o que é que eles estão fazendo. Então, nós vamos precisar, nós estamos nesse momento mobilizados enquanto servidores e servidoras públicas nacionalmente, mesmo que não em todo o seu conjunto, mas sim numa quantidade muito importante, nós estamos fazendo todo um debate, fazendo com que esse debate chegue nas escolas, no nosso caso, mas cada servidor no seu local de trabalho, para que a gente possa evitar que essa PEC vá à votação este ano e que a gente entre o ano que vem na condição de ampliar a mobilização para que ela não vá à votação, que ela nem entre na pauta, porque uma vez votada e aprovada, ela não ataca só nós, servidores públicos, ela acaba com o serviço público. E ela volta, recoloca o Brasil num período em que para trabalhar no serviço público era por indicação política. E quem estava lá, se não apoiasse o prefeito, o governador ou o presidente, estava fora também, porque ela permite o ingresso sem concurso público e permite a demissão a qualquer tempo. Então, a gente diz assim, a estabilidade não é uma vantagem para o servidor, a estabilidade é uma garantia para o cidadão e para a cidadã, para o paranaense, no caso, de saber que aquele serviço público vai ser ofertado com estabilidade, vai ser uma oferta estável para ele e com os profissionais e com as profissionais que ele já conhece. Imagine na escola, e isso tem acontecido, infelizmente, de você chegar lá para pôr seu filho na escola, hoje ele tem aula com uma professora, amanhã com outra, depois com outra, depois não tem aprendizagem que dê conta, né, e você tem um serviço ofertado desta forma. Então, por isso que é importante a estabilidade do serviço público e que os servidores acabam usufruindo para prestar aquele serviço público.
Valquíria, eu quero fazer mais uma pergunta para você, que é referente ao seguinte: você falou agora da era do cansaço, e anteriormente, numa das suas respostas, você falou do adoecimento da categoria, né? Os professores estão exauridos. Na última semana, no último sábado, eu participei de uma entrevista com um companheiro de comunicação, o Mário de Sá, da Rádio Estúdio 92.3 de Cascavel, e nós fizemos ali junto uma conversa com o deputado Soldado Fruit. E ele é da área de segurança, e ele fazia uma denúncia muito grave sobre o adoecimento de policiais. Ou seja, me parece ser uma característica hoje do servidor público adoecer diante das condições de trabalho. Qual é a proposta que você coloca como candidato a presidente e que você pretende executar para que essa realidade ela seja mudada, para que vocês consigam mudar essa realidade de adoecimento dos servidores públicos?
Acho que a pauta não é nem como dar conta do adoecimento, é evitar o adoecimento, né? Nós temos debatido enquanto servidores públicos com o Estado, já há alguns governos, a necessidade de uma saúde preventiva. E isso passa não só por uma organização do atendimento à saúde, mas também pelo olhar sobre as condições de trabalho. Hoje, o que leva ao adoecimento, as causas do que leva ao adoecimento precisam ser investigadas. Nós precisamos nos debruçar sobre o que é que tem levado a educação ao adoecimento, a polícia ao adoecimento, as categorias como um todo do serviço público ao adoecimento. Nós temos falta de trabalhadores, né? Os concursos públicos não têm sido ofertados, e quando ofertados ainda num número muito insuficiente, o que exige das pessoas dobrarem as suas jornadas, trabalharem para além daquilo que é do seu contrato para dar conta. E a gente faz isso, infelizmente, porque nós temos compromisso com o nosso trabalho e com o serviço público ofertado. Porque se o governo não tem, a gente acaba assumindo isso e fazendo mesmo para além da nossa jornada ou com recursos próprios, que é muito comum de se encontrar no serviço público. Então, a gente precisa olhar quais as condições de trabalho, o que tem levado ao adoecimento. Nós temos provocado a Secretaria de Estado da Educação já há muito tempo de que a gente pudesse sentar junto com as universidades públicas, que nós temos várias aqui no estado, que tem condição de, e olhar o mapa do adoecimento ali junto à CEAP, junto à perícia, para entender o que tem acontecido com a nossa rede. Nós fizemos, pela PP Sindicato, duas pesquisas nessa área, que vão demonstrando, mas elas vão capturando já o adoecido. É, alguns itens e faz algumas inferências do que é que pode estar nos levando ao adoecimento. Mas nós temos que entender que é a forma também como está organizada a sociedade. Não é só a educação que está adoecida, nós estamos vivendo a sociedade do cansaço, porque a exigência e os padrões vão sendo colocados e cobrados diariamente de todo mundo. Sim, a depressão talvez nunca tenha sido tão alta entre a população como tem sido agora. E entre os educadores também, não é diferente. Porque você tem o espaço do trabalho, mas também tem o espaço social, e tudo isso vai resultar na canseira, na frustração, né? E aí no adoecimento. No nosso caso, é para além dessas cobranças todas, a falta de condição no trabalho, no caso dos funcionários e funcionárias, a ausência deles, professores e professoras também. Nós estamos agora vivendo e tendo que enfrentar o Estado, que por falta de professor, tem colocado outras pessoas para dar aula. Nós encontramos um professor de educação física que está readaptado e o NRE obrigando ele a dar aula de inglês para os estudantes, porque os estudantes estão sem professores de inglês. Tem estudante no Paraná hoje que está sem professor desde o início do ano, e o Estado fingindo que está tudo bem e que vai terminar o ano letivo bem. Então, isso vai acumulando de um jeito que chega ao esgotamento, né, e à frustração das pessoas, né, nesse trabalho. Tem duas, para eu fechar essa pergunta, Fernando, tem dois trabalhos bem importantes que a professora da universidade está retomando. É uma pesquisa de mestrado e, na sequência, de doutorado da professora Andréa Caldas, Universidade Federal do Paraná, que, numa etapa, ela pesquisa por que as pessoas resistem na escola e, depois, por que as pessoas desistem da escola, no caso de professores e professoras. E ela está retomando, como uma das orientandas dela, essa pesquisa para olhar um pouco esse recorte agora. Então, são olhares de por que é que nós acabamos desistindo, nos frustrando e adoecendo no trabalho. Mas é um bom debate, nós precisamos ter políticas públicas preventivas e de melhoria das nossas condições de trabalho que evite o nosso adoecimento. E quando adoecidos, temos que ter política decente para que a gente possa se tratar e se recuperar. Hoje o Estado tem negado aos professores a condição do tratamento. Eles vão, os médicos dão atestado de 60 dias para recuperação, passa na perícia, a perícia reduz para uma semana, e daí uma semana tem que voltar. E é pessoas operadas, pessoas em tratamento de câncer, dos mais variadas doenças. A perícia nem olha, é online, ela nem olha o que a pessoa tem. Simplesmente diz, 60 não, uma semana, dois dias, e aí aquela luta de poder se manter para poder fazer os tratamentos decentemente.
Bom, Kília, nós chegamos a 50 minutos aqui praticamente de bate-papo, e eu quero agradecer muito a sua atenção e a sua disponibilidade para conversar com a nossa audiência, conversar com os professores, né? Hoje nós registramos aqui um número bem grande de professores e pessoal da APP Sindicato aqui também acompanhando o nosso bate-papo, e eu queria deixar agora esse espaço aberto para suas considerações finais, dessa nossa conversa e te desejar uma boa eleição nos próximos dias.
Obrigada, Fernando. Primeiro, eu quero agradecer o espaço, né? É importante que nós possamos ter a comunicação alternativa, uma comunicação que dê voz aos trabalhadores e trabalhadoras, porque na mídia geral, aí, na macromídia paga, a gente raramente consegue, né, seja o espaço para apresentar aquilo que a gente pensa ou mesmo para as denúncias que fazemos. Né? As pessoas muito nos questionam por que a gente não contrapõe o governador na RPC ou outras mídias. Nem pagando, eles aceitam que a gente faça o contraponto lá. Né? Então, é muito difícil essa disputa da hegemonia da comunicação. Né? Então, eu quero parabenizar você por esse espaço, pelo desafio de manter o portal e pelo espaço aberto, então, para debater a eleição da PP Sindicato. E, em segundo lugar, eu quero, então, para aqueles e aquelas que estão nos assistindo ao vivo e que vão depois acompanhar, porque vai ficar aí no, né, nas redes do portal, que nós temos a eleição da PP nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Nós temos duas chapas disputando a direção estadual, mas também nas direções regionais. E eu peço voto na chapa 1, já que eu estou aqui fazendo campanha, vou pedir voto, né?
Importante.
É, então, eu quero, né, pedir a confiança dos trabalhadores e trabalhadoras de educação, que no nosso grupo, é um grupo formado a partir de um entendimento deste período e da necessidade de formarmos uma frente de oposição ao governo, mas uma frente forte de direção da PP Sindicato para enfrentar os períodos difíceis que nós estamos vivendo. Então, nós fomos buscar o diálogo com todos os agrupamentos que se organizam na base da PP Sindicato, os que hoje estavam na oposição ou estão na oposição à direção, para que pudéssemos montar uma única chapa e juntar todos os trabalhadores e trabalhadoras para nos fortalecer e enfrentar os governos que nós temos. Infelizmente não foi possível, mas uma boa parte dos grupos toparam, então essa chapa 1 é uma chapa de uma composição com uma diversidade grande de companheiros e companheiras, para que a gente possa, que as nossas diferenças possam fazer com que a PP fique mais forte e que a gente vença esse período. Então, nesse sentido, eu quero pedir a todos e todas o voto na chapa 1 estadual, mas também nas chapas 1 que nós temos em todos os 29 núcleos da PP Sindicato, e que possamos voltar aqui já, né, na direção para poder compartilhar também aí das lutas e das conquistas que nós tivemos no próximo período. Obrigada, Fernando, e a gente também fica aqui, eu fico à disposição de vocês para o que precisarem. Um grande abraço a todas que nos acompanharam. Eu fui tentando ver aqui também os comentários, foram muitos, não dei conta, não.
Bom, Kília, obrigado mais uma vez. Não me canso de agradecer pela sua disposição de vir bater esse papo com a gente, de conversar aqui com o Portal Rondon. Essa colocação que você fez é muito importante no sentido em que a gente, enquanto portal, procura dar voz a todos. Então aqui ouvimos lulistas e bolsonaristas, ouvimos gente de direita e de esquerda, ouvimos o governo, mas também vamos sempre ouvir os trabalhadores e por isso decidimos abrir esse espaço para a PP Sindicato e para as eleições da PP Sindicato, para que a PP ou aqueles que estão se candidatando à direção do sindicato possam ter um espaço dentro de uma mídia alternativa, como é o Portal Rondon, de poder se pronunciar e poder colocar suas opiniões e colocar as lutas que pretendem desenvolver na direção do sindicato, caso sejam eleitos. E eu só posso aqui, mais uma vez, te agradecer e muito pela sua presença. Eu quero dizer aqui a quem nos acompanha ao vivo que o podcast Diálogo sempre acontece aos sábados, às 9 horas da manhã. A gente procura aqui debater a política da região oeste do Paraná, mas acaba debatendo sempre o Paraná por completo, né? Debatendo o nosso estado por completo e debatendo também as questões nacionais. Nós pretendemos ainda no próximo sábado, ainda não está confirmado, mas nós pretendemos conversar com o ex-governador Roberto Requião. A gente também já está em contato para conversar daí no sábado posterior com o atual senador do estado do Paraná, Álvaro Dias, e assim por diante. A gente, o podcast Diálogos, vai recebendo e conversando com as lideranças locais aqui de Marechal Cândido Rondon, das cidades próximas, mas também de todo o estado do Paraná. Valquíria, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
Agradeço, Fernando.
O podcast Diálogos tem apresentação e direção de Fernando Negri, coordenação digital de Mariana Helfenstein Rosa, operação de Samantha Vorpagel e distribuição digital de Bruno Pacheco. Eu volto no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Até mais!